Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Olá a todos e todas que estão nos escutando, sejam muito bem-vindos. Este é mais um Paganos del Mundo em português. Eu sou a Petrúcia Finkler e hoje o meu convidado é Janus, o Guardião. Janus é jornalista, terapeuta, acupunturista, oraculista, geminiano, apaixonado por vinho e café. Desde os 18 anos ele é pagão e começou na Dragon Magic, que vai ser o nosso assunto de hoje, dragões, há 15 anos. Ele é devoto do deus Janus e partilha de vivências com uma tribo conhecida como Tribo da Onça Parda. Janus, que prazer te receber para conversar comigo.
Petrúcia, o prazer é meu, muito contente de estar aqui contigo e extremamente emocionado.
A gente se conhece já há uns bons anos, dá para dizer que são 10 anos, Janus? 10 anos que a gente se conhece já, foi em 2011 mesmo, ali no comecinho. Se não foi em 2010, não faz mais, nossa. Bom, dragões sempre tiveram uma relação contigo desde que eu te conheço, pois faz mais tempo que você trabalha com eles. Como é que eles entraram na tua vida?
Eles entraram na minha vida porque eu comecei os meus trabalhos mágicos através do Guia Essencial da Bruxa Solitária, do Scott Cunningham. E por mais que o Guia Essencial ele me respondia e ele me preenchia, eu sentia que faltava alguma coisa ainda. E num passeio pela Livraria Cultura, um antigo conhecido meu virou para mim e falou assim, Janus, tem um tarô de dragões e eu acho que ele é a sua cara. Ele é mesmo? Eu falei, deixa eu pegar, me mostra para eu ver. E ele me trouxe o Celtic Dragon Tarot, da DJ Conway. E foi amor à primeira vista, porque é um oráculo de dragões, baseado na base de dragões do tarô de Marsella, só que os arcanos são dragões. Todas as cartas trazem dragões, e é o começo de um trabalho mágico que a Conway fala sobre trabalho mágico com lâminas de tarô. E foi assim que eu comecei a tatear a Dragon Magic, conhecer um pouco da Dragon Magic.
Quais foram caminhos que se abriram logo que você teve esse contato? Parece que foi já bastante luminoso, né? Porque às vezes tem coisas muito sagradas que se apresentam de forma assim como você contou, um amigo que te fala de um tarô, né? E por onde é que te levou, então? Quais foram os primeiros momentos em que você sentiu, opa, é aqui?
Quando eu peguei o Celtic Dragon Tarot e eu olhei as cartas, aí já me deu taquicardia e já deu aquela expansão de campo, aquela expansão áurica. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu fui atrás da autora. E nisso nós estamos falando do ano de 2000, 2002, mais ou menos, aonde não tinha entregas da Amazon no Brasil e qualquer encomenda de livro era de 90 a 120 dias. Então, era um parto. Então, trabalhar com dragões foi literalmente um parto, porque só tinha livros em inglês e eu encomendei o Dance with Dragon, da DJ Conway, que já estava, seu nome, que ele foi produzir, a primeira edição é de 94. Ele já estava na quinta edição. E pedi e torci para que ele chegasse. E quando ele chegou, foi assim uma explosão energética, porque apesar de ser um livro completamente em inglês, eu não dominar profundamente o inglês, as informações, os desenhos, os símbolos, a história, todo o contexto que estava dentro do livro, ele complementou a minha vida mágica de uma forma que diversas lacunas que eu tinha ao longo dos anos foram supridas. Dentro do trabalho mágico que eu fazia, eu sempre me coloquei como papel de guardião, porque eu nunca me vi como um sacerdote. Eu nunca, apesar de ter todo o conhecimento e toda a postura, eu nunca me vi no papel de oficiante. A proteção das pessoas, o bem-estar das pessoas dentro de um círculo e dentro de um trabalho mágico sempre foi a minha prioridade. Que elas se sentissem à vontade dentro do círculo e se sentissem confiantes para que elas pudessem se entregar àquela energia e às divindades que estavam ali presentes. E a Dragon Magic, ela veio me trazer esse auxílio para proteger, para envolver e abraçar com segurança essas pessoas que estão sobre minha proteção dentro desse círculo.
Muito bom. O que são os dragões? Como é que a gente pode entender esses seres e a energia deles?
Os dragões, nós temos duas formas de trabalhar e duas formas de ver. São egrégoras que estão aqui conosco na terceira dimensão, que trabalham com terceira, quarta dimensão, que eles são trazem muito a força do mito, a força do arquétipo. Cada população, cada continente tem um dragão diferente. Então, os dragões são muito peculiares para cada nação. Cada nação tem aquele dragão, aquele arquétipo que vai os proteger. Então, nós temos Quetzalcoatl aqui no México, nós temos os Longs no Oriente Médio, nós temos os dragões medievais. Então, cada um tem o seu dragão, porque cada povo tinha que aprender de alguma forma essa energia e essa vibração de força, de controle. Então, os dragões, de uma forma mais simplória, eles são seres que estavam aqui conosco e eles deixaram essa energia e essa história para que nós pudéssemos acessar através dos mitos, através dos ritos e através das práticas mágicas. Energias que complementam a nossa vida. Energias que nos auxiliam a suprir necessidades e romper obstáculos. São energias primordiais. Como na Babilônia mesmo, nós temos o mito de Tiamat, que é muito similar ao mito de Gaia, que também é um dragão, que através do corpo dele foi criado todo o mundo na qual nós habitamos.
Então tem um mito de criação ligado aos dragões. Os dragões têm uma
Existe.
coisa como uma energia também muito básica da própria Gaia, né, de dentro da Terra.
Exato, eles dormem dentro de Gaia e dentro da cultura celta, nós costumamos acordar o dragão do verão e acordar o dragão do inverno. São dois dragões, é um dragão escuro e um dragão claro. E o dragão ele faz a volta ao mundo, fazendo primavera, verão, e quando esse dragão adormece, o outro dragão sobe, levando o outono e o inverno. Então, nós temos esse mito do dragão, que ele tá nesse, esses dragões que estão nesse ciclo, auxiliando Gaia e o planeta a manter esse equilíbrio energético.
E aí, como que faz com dois hemisférios? Eles, na verdade, passam para o outro hemisfério para trazer a nova estação.
Exatamente, eles passam pelo outro hemisfério para trazer a nova estação e são, de uma certa forma, a gente faz de uma forma espelhada, né? Enquanto aqui embaixo a gente acorda o dragão da primavera e verão, lá em cima eles acordam o dragão do outono e inverno. Se nós formos colocar numa questão quase acupunturística, é como se trabalhássemos o yin e o yang.
Sim. Ainda mais com a história do branco e do preto, faz bastante sentido.
Exatamente.
E como é, eles são vistos? Eu tenho alguma experiência com dragão, mas pouca. né? Eu já avistei durante rituais que eles parecem se interessar por alguns tipos específicos de rituais, e aí eles aparecem. E não sei que outras coisas pode dizer que são as energias que podem atraí-los, ou o tipo de pessoa que costuma atrair, né, os dragões para trabalhar com elas. Mas meus encontros sempre foram dentro, vamos dizer, do que a gente chama de plano astral, né? Que tem que abrir essa visão, que tem que entender. Então, não tem essa coisa materializada que as pessoas dizem, ah, mas dragão não existe, mas eles existem, só eles estão num outro plano.
Exatamente. E se eu me lembro bem, você criou um dragão no encontro na qual você fez, você estava. Você criou uma cabeça de dragão, se eu não me engano.
Isso, nós estamos coletivamente, foi um evento chamado Drumming, nós
Eu lembro.
coletivamente criamos e decoramos, quer dizer, teve um artista plástico que fez uma cabeça de dragão e coletivamente nós pintamos essa cabeça de dragão. E foi nesse rito que eu vi dragões serem, foi um fim de semana inteiro, os dragões foram atraídos, eu senti, vi os dragões voando e no final essa cabeça de dragão lindamente artística e trabalhada foi queimada na fogueira, né? Porque pagão tem mania de fazer coisas belíssimas e depois queimar na fogueira, porque é a forma que a gente oferece, né, aos deuses e às energias. Um grande sacrifício, né, de uma coisa muito linda, que então é oferecida dessa forma.
Um grande sacrifício de uma egrégora coletiva, né? E os deuses aceitam e recebem com muito amor esse nosso trabalho.
Então você acha que, como tinha esse dragão artístico, eles se ligaram na energia.
Exato, porque na verdade vocês atraíram. Quando você traz essa energia dracônica para próximo de você, ou você faz um ritual específico para atrair essa energia. Ou você chama a atenção deles com alguma coisa, mas tem que ter muita energia envolvida. E quando vocês criaram essa cabeça de dragão coletivamente, vocês criaram uma bomba energética ligada e destinada a algo. E quando essa cabeça estava pronta, era um troféu, ela era um para-raio. Então os dragões se ligaram a essa cabeça, os dragões se ligaram a essa vibração que estava ali. Quando se queimou-se, se concretizou, se mandou-se para o etérico, né? Então a chama criou-se quase que um portal para que eles estivessem entre vocês e que vocês fossem vistos.
Faz sentido. De que maneira esses seres que parecem tão nada a ver com o nosso reino humano, né? E parece que tem vários que são atraídos pelo nosso reino e atraídos por pessoas. Eu tenho um amigo que usa o nome de Silver Drake, porque ele de criança tinha um amigo dragão. Então tem crianças, né, que têm relações assim de com esses essa como isso, vamos chamar de espírito, né, esse animal mítico, essa que é mais do que. Como é que é a consciência deles? O que que é que eles podem nos auxiliar, Janus? Por que que alguém trabalharia com dragão, né? Tipo, a gente entende trabalhar com deuses, até fada é uma boa pergunta, por que trabalhar com fada? Mas eles pertencem, de certa forma, ao reino que eu colocaria como dos espíritos da natureza, né? Os espíritos de Gaia. Mas por que que os dragões? Você falou antes em força e controle.
Perfeito. Vamos lá, vamos esclarecer, vamos falar um pouco do rapaz que tem um amigo dragão desde criança. Eu tenho inúmeros relatos, e agora que eu estou divulgando um pouco mais o meu trabalho com dragões, esses relatos estão aparecendo mais, de pessoas que trabalham, que tiveram amigos dragões quando eram crianças. Que quando eram crianças viam dragões, estavam na companhia de dragões, e isso é muito claro. Crianças atraem seres mitológicos com muita facilidade, porque elas precisam de proteção. Quase sempre, uma criança que tem um animal mitológico presente, sendo um dragão ou um unicórnio ou um grifo, e ela vê e interage com esse ser, é uma criança, indiretamente, é uma criança cósmica. É uma essência que reverbera e vai trazer uma mudança para aquela comunidade na qual ela se encontra. Então, é um ser que já nasce com uma potencialidade maior. Então, ele já atrai esses seres desde criança para conseguir ver e compreender as coisas daquele lado, porque você tem a pureza, você tem o conhecimento e, ao mesmo tempo, você tem a magia de forma pura, que vai diminuindo ao longo dos anos, 7, 14, conforme vamos envelhecendo, essa questão mágica vai se reduzindo, a questão tecnocrata começa a ficar mais presente no nosso dia a dia, né? As teias começam a nos vendar para que a gente possa seguir na nossa vida. Então, as crianças têm muito contatos com o dragão e aqueles que realmente reverberam essa essência trazem essa lembrança para a vida adulta. Isso é muito claro, isso é muito presente. E muitos, hoje na vida adulta, quando começam a tatear a espiritualidade, ou fazem trabalho de ayahuasca, ou participam de constelação familiar, ou fazem um trabalho de mesa radiônica, e elas têm esse despertar, elas trazem essa lembrança através de catarse de momentos da infância dela na qual elas estavam acompanhadas de seres míticos, como dragões, grifos, unicórnios, nereidas e por aí vai.
Então, mas o trabalho com os dragões, vamos dizer que você é adulto, é atraído e vai trabalhar com a energia dos dragões. Eles têm uma relação, então, com guardar e proteger, você falou. E o que
Isso,
mais
eles
eles
têm,
podem?
você tem diversas formas de você trazer esse trabalho com esses dragões. Você pode trazer, por exemplo, um trabalho muito litúrgico. Por exemplo, você pode criar um altar para os dragões e você ter Tiamat e Apsu, que são o deus e a deusa. São Tiamat e Apsu são o casal sagrado da Babilônia. São os primeiros dragões que geraram o planeta, segundo a mitologia. Então, você tem essa possibilidade litúrgica de trazer esses seres. Você tem a possibilidade de trazer o trabalho com dragões através dos elementos de uma questão mais wicana. Você ter dragão, você chama os pilares terra, fogo, água, ar, cada um com a sua personalidade, sua egrégora dracônica, e selar o seu círculo, independente da divindade que você vai estar trabalhando naquele altar. E você também pode trazer os dragões de uma questão mais consciência cósmica, uma questão mais elevação espiritual, de elevação de consciência. Quando você trabalha com um dragão, você pode ter a total certeza que confiança, determinação, quebra de obstáculos, superação. E uma coisa que um dragão que eu estou trabalhando muito atualmente, ele me fala, quebra de padrão de pensamento. Ele vira para mim e fala assim: Janus, vamos quebrar padrões de pensamento que estão contigo desde a infância. E você tem todo esse trabalho interno, pessoal, para depois esse trabalho ser levado para outras pessoas de forma curativa.
Tá bom, então nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar entendendo sobre os dragões cósmicos e os dragões elementais.
Perfeito.
There was an old woman tossed up in a basket, 19 times as high as the moon, and where she was going I couldn't but ask it, for in her hands she carried a broom. Old woman, old woman, old woman, cried I, oh whither, oh whither, oh whither so high, to sweep the shall I go with thee, I by and by? There was an old woman tossed up in a basket,
there was
19 times as high as the moon, and where she was going, I could not find a basket.
Sweep the cobwebs of the sky. Shall I go with?
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos aqui então nesse Paganos del Mundo em português. Hoje eu conversando com Janus, o Guardião. Janus, vamos retomar esse assunto dos dragões. Óbvio, é o nosso assunto. Mas enfim, eu quero saber dos dragões elementais. Você falou que podem ser chamados no início de um ritual, mas existem mesmo dragões ligados a cada elemento? Isso é um tipo de dragão? E aí o dragão cósmico é um outro tipo de dragão? O que, que você pode contar para a gente?
Exatamente. Então, nós temos os dragões elementais e nós temos os dragões baseados nos nossos quatro elementos. Elementos primários e elementos secundários trazem dragões. Então, vocês podem trabalhar com essas duas vertentes elementais. E nós temos os dragões planetários e temos os dragões cósmicos. Tá? Então, é tudo uma escala de dimensões na qual eles se encontram. A partir do momento que a gente consegue afinar a nossa vibração e a nossa sintonia com os dragões da quarta dimensão e da quinta dimensão, que são os dragões elementais, a gente consegue gradualmente encontrar dragões planetários e dragões cósmicos. Dentro da questão dos dragões elementais, o que nós vemos? Além de dragão terra, fogo, água e ar, nós também temos o dragão da nuvem, o dragão da tempestade, o dragão arco-íris, que é extremamente encantador, que trabalha junto com outros seres elementais, com outros seres cósmicos. Por exemplo, dragões arco-íris trabalham com unicórnios, eles trabalham com as fadas, eles auxiliam o processo de passagem entre o plano de Kai e o plano de Arcádia. E uma coisa que eu sempre comento nos cursos, nós temos muito os dragões que trabalham com as pixels. E é muito engraçado que as pessoas falam assim, mas Janus, o que são pixels? Pois são aquelas fadas que auxiliam na manutenção da natureza, tipo a Tinkerbell. Ela tem todo esse ciclo para com os bosques, com os jardins, com as árvores, e nós temos dragões que são diminutos, do mesmo formato, no mesmo longuinho dessas fadas, que trabalham na manutenção dessa natureza, na manutenção desses seres, na manutenção e no trabalho com os animais, no trabalho de cura com os animais e também em trabalho, questão de bosques, questão de jardins, mantendo a proteção e aquele mini ecossistema presente ali de forma equilibrada.
Então, eles não são todos gigantescos?
Nem todos são extremamente gigantescos. Alguns, eles nem têm corpo físico, eles são completamente etéricos. Um que é muito interessante é que dragões elementais, nós temos o clássico dragão vermelho, que é o dragão de fogo, que está todo mundo acostumado a ver. É o tipo o Smaug do Senhor dos Anéis.
Janus, desculpa, eu vou voltar um pouco que fiquei agora grilado. Você está dizendo que eles não têm corpo, no sentido de eles não têm nem, você falou corpo físico, mas na verdade eles não têm nenhum formato, é isso que você quer dizer? Como se fosse tipo pura luz?
Exatamente, dragões cósmicos que estão acima da sétima dimensão, você reconhece eles pela presença e pela vibração, mas o corpo deles já tem um formato completamente diferente daquele que a gente está acostumado.
Tá, então agora entendi.
Entendeu? E
Entendi.
é mais ou menos. Então, você, conforme você vai trabalhando com dragões, você começa a sentir a presença e começa a ter consciência de como aquela energia se apresenta para nós. Quando os dragões estão em dimensões acima, a presença é muito similar porque é aquela que a nossa energia está acostumada. Então, eles trazem essa energia para sabermos que eles estão próximos. Mas se a gente entra num estado de catarse ou num estado meditativo, a gente vai encontrar seres com uma forma bem diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, os dragões cósmicos, esses que estão na sétima dimensão, na nona dimensão, na décima, décima segunda, principalmente os dragões que trabalham com a grande fraternidade branca, o formato corpóreo deles já é bem diferente. Muitas vezes, eles trazem esse formato dracônico que a gente está acostumado para nos assimilar, mas o corpo deles já está de uma outra forma. Eles já são quase como mesmo foi comentado pela Petrúcia, pura luz. São seres que são pura essência cósmica. Tanto que muitos, quando eu entro em meditação, eu peço os grandes juízes do universo entrem em contato comigo, porque eles têm esse perfil de manter o equilíbrio. Quanto mais alto o dragão se encontra, mais responsabilidades eles têm. Então, ele tem essa função de manter o equilíbrio, muitas vezes um equilíbrio kármico entre povos, ou entre planetas, ou entre situações cósmicas.
Então,
Um
eles não
dragão
são
muito interessante
ligados
de se
necessariamente à Terra.
Exatamente. Tanto que nós temos dragões trabalhando conosco aqui nesse momento de coronavírus. Um dragão que é extremamente, ele está responsável por esse trabalho com coronavírus, são os dragões de Saturno. Porque Saturno traz essa questão do devastar, do destruir para reconstruir. Esse caos para gerar uma ordem. E a energia dos dragões, a essência do dragão é o caos. Né? É o puro éter do universo. Então, eles precisam desse vórtex, dessa energia, desse movimento. Só que não é uma coisa descabida e descontrolada. Os dragões, eles vêm trazer o controle, eles vêm trazer o equilíbrio, mesmo dentro do caos. Então, os dragões de Saturno, eles são responsáveis por direcionar todo esse caos, alinhar todas essas coisas que estão acontecendo no nosso planeta, para que nada seja desnecessário e que nada seja em excesso, porque a lei cósmica está trabalhando junto com eles, além, é claro, do conselho dos dragões que vistoria tudo o que acontece.
Então, eles são entendidos dentro do trabalho da Dragon Magic como espíritos muito evoluídos, muito grandiosos.
Exatamente, eles são espíritos primordiais. Dizem algumas lendas cósmicas que os dragões foram criados, o primeiro dragão foi criado por um Elohim, né, que é um ser primordial, é um dos grandes engenheiros. E do DNA desse dragão, outras raças foram criadas porque ele foi uma raça. Não uma raça perfeita, mas uma raça de extrema adaptabilidade, tanto cósmica, quanto espiritual, quanto mágica. E aquele DNA serviu como base para diversas pessoas, para diversos planetas, incluindo o próprio humano, tem uma porcentagem desse DNA correndo nas veias.
Tanto que a gente é réptil, né? Quando é embrião, a gente é igual embrião
Exatamente.
e réptil. Tem uma questão, essa história da Kundalini dentro de nós, que é essa energia serpentina, né? Tem uma energia réptil realmente, acho que na nossa origem. Muito interessante isso.
Tem, e nós temos um trabalho do dragão da Kundalini, né? O dragão do, a gente desperta o dragão da base do nosso cóccix e eleva ela até o nosso coronário. E aí o nosso coronário se abre em direção aos cosmos, desenvolvendo também o nosso chakra umeral.
Uma pessoa que está buscando, então, esse tipo de contato espiritual, de se ligar a outros níveis do cosmos, que esteja buscando também achar ordem no meio do caos da sua vida, pode ser um bom candidato para procurar essa energia de trabalho com esses seres?
Com certeza, uma pessoa que já tem esse uma prática mágica, que já tem uma prática espiritual, que já tem uma consciência levemente desperta, entrar no mundo da Dragon Magic e desvendar esse mundo é uma coisa fabulosa, porque ela vai ser extremamente bem recebida e ela vai ser confortada em todas as lacunas que ela tem. E uma coisa que é muito interessante que eu esqueci de comentar. Quando você entra na Dragon Magic de coração, você faz uma prática chamada prática de dedicação. É um ritual simples de dedicação àquela prática, que você se compromete a você aprender com aqueles seres superiores. E nesse momento que você faz essa prática, ou automaticamente, ou ao longo de uma semana, um dragão se apresenta para você. E esse dragão fica responsável pelo seu desenvolvimento enquanto você se dedicar à Dragon Magic.
Muito bom.
Não, é fabuloso.
Eu acho que a gente vai fazer mais um intervalo e vai voltar para continuar essa conversa.
To the wind of the tides, trade wind.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
De volta aqui, então, na minha conversa com Janus. Janus, falamos de dragões elementais, falamos de dragões cósmicos, mas tem outros, né?
Existem diversos, mas um que eu acho muito interessante eu contar para os nossos ouvintes é que, assim, quando você sente que você quer trabalhar, que um dragão está próximo de ti, que você quer se dedicar a essa prática, que você quer conhecer essa prática, e quase sempre você já deve ter um contato e você sabe, mas você não sabe a função daquele ser. Existem três tipos de dragões que se aproximam de nós, que são o mentor, o aliado e o guardião. Então, ou é um dragão guardião, ou é um dragão mentor, ou é um dragão aliado. Quase sempre, um desses seres está contigo e ele vai estar com você no seu processo de aprendizado. Tem uma nova classe que eu estou tendo contato, porque as pessoas estão me relatando isso, que é o dragão de passagem. O que é o dragão de passagem? É aquele dragão que vem até você, que tem essa curiosidade, que tem essa vibração, que está se empenhando nesse caminho, e ele se mostra a ti, e ele apresenta o caminho dos dragões a ti, e ele pergunta, literalmente, se você gostaria de seguir com ele. E se você assim aceita, e você sobe a sua vibração e faz as práticas e as meditações, esse dragão de passagem apresenta a ti um dragão guardião ou um dragão mentor, que vai ser responsável por toda a sua graduação e toda a sua experiência nesse período de conhecimento e aprendizado.
Então, é como se ele fosse um professor temporário.
Exatamente.
E para entrar em contato com esse mundo, por onde é que alguém começa? O que, que começa a buscar, a procurar? É por livro? Tem aulas? O que, que existe que é bacana desse mundo? Porque hoje em dia, com tanta coisa disponível, é difícil a pessoa ter boas referências, né?
Exatamente. Então, o material base que eu uso ainda é o livro da Conway, o Dance with Dragons. Ele é a porta de entrada para esse mundo, é o melhor, é o super bem recomendado. E ela fez três livros, mas só Dance with Dragons já serve como porta de entrada para esse mundo, para as pessoas começarem a ter consciência e começarem a tatear essas práticas mágicas que elas queiram desenvolver. Não só práticas mágicas, como também práticas meditativas, se assim elas acharem mais interessante. Os dragões, eles vão se ligar à nossa vibração, não só pelo nosso caldeirão, não só pela nossa vela, pelo nosso incenso, mas também pelas práticas meditativas que nós temos. Existem grupos hoje extremamente sérios que estão trabalhando com dragões também aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, o pessoal do Alento do Dragão, que também traz um trabalho bem pessoal e bem sério em cima da Dragon Magic, que eu acho que também acaba sendo uma porta de entrada em português com muita facilidade. Caso a pessoa goste de cristais, seja um apaixonado por cristais como eu, qual cristal a pessoa pode trazer? Caso a pessoa queira trabalhar com dragões de quarta dimensão, dragões elementais, por exemplo, ela pode começar com um olho de dragão, com um olho de tigre, com um olho de tigre vermelho, um olho de boi, um olho de falcão, que são energias desses cristais que se assimilam a esses dragões que estão aqui conosco. Uma granada, que traz muita energia de um dragão de fogo, uma larimar, que traz muito energia de um dragão de água, ele pode trazer esses cristais para essa vibração começar a reverberar no dia a dia dele. Caso a pessoa queira começar a elevar a consciência, eu quero um dragão estelar, quero entrar em contato com um dragão cósmico, com um dragão lunar, aí ele pode usufruir de uma pedra da lua em uma meditação, de uma Aurelite 23 em uma meditação, de uma superset, uma meditação, sempre com o intuito e o objetivo de atingir esses seres que estão em esferas superiores.
Qual é a relação dos cristais com a energia dracônica?
Os cristais, eles são uma chave para acessar a energia dracônica. Foi uma coisa que eu descobri no meio da minha caminhada, porque os cristais, eles servem como chave para os portais que chegam até esses seres. Os cristais têm N funções, mas saindo um pouco da questão estética e da questão terapêutica, quando você está dentro de um trabalho com dragões, você percebe que esses cristais, principalmente, eles são uma chave de acesso direto. Então, através dos determinados cristais e de uma consciência, eu quero entrar em contato com esse dragão, o cristal, ele vai fazer com que esse dragão chegue até você. Ele vai te levar até ele. Ele literalmente encurta esse caminho e atrai esse ser para mais próximo de ti. Porque em diversos mitos, os cristais e os dragões dormem no ventre de Gaia. Então, eles estão juntos dentro do planeta, dividindo a mesma vibração. Então, eles são parte de um só em muitos momentos. Assim como no mito do Hobbit, o Smaug e o ouro eram uma coisa só, todos dormindo escuramente dentro de Gaia, por exemplo, ou no caso das Minas.
E você também dá aula?
Sim, eu dou aula e eu dou cursos online, dou cursos presenciais e dou intensivos. Tudo depende da como a turma se desenvolve, como a turma começa esse trabalho. Mas quase sempre é um trabalho intensivo, onde nós trabalhamos os dragões elementais, os dragões planetários, os dragões cósmicos, toda a questão dos mitos dos dragões. A pessoa na aula já recebe uma consciência dracônica. O que seria uma consciência? Seria uma cabeça de dragão esculpida num cristal. E essa cabeça de dragão, ela vai auxiliar a pessoa a entrar nessa energia, nessa vibração e nessa consciência. E nisso, ela começa a desenvolver esse caminho através de toda a prática que é ensinada no curso, mas a cabeça de dragão que vai direcionar a mente, o espírito e o coração dela para esses seres que estão acima de nós.
Então, todo o teu trabalho hoje você diria que é dentro desse caminho da Dragon Magic, mas você também faz parte da tribo da Onça Parda. Como é conciliar?
Exatamente. Praticamente minha vida hoje é 90% Dragon Magic, 5% trabalho terapêutico com acupuntura e oráculos, e 5% dentro da Onça Parda, que é a minha segunda família, em alguns momentos quase a minha primeira, que é a minha tribo, e nós trabalhamos os deuses celtas. Nós honramos o panteão celta. E antes de tudo, nós honramos os nossos ancestrais. Então, trazer a minha energia de dragões de forma extremamente pacífica para trabalhar com os meus ancestrais e com os ancestrais dos meus irmãos que estão na tribo é uma coisa extremamente honrosa, porque, como eu falei no começo da nossa entrevista, eu tenho a capacidade de gerar um campo de proteção e harmonia na qual eles possam se entregar em suas práticas devocionais e em seus momentos de catarse com muito prazer e muita leveza e segurança.
E você consegue também, você quando está lá, está mais nessa função do guardião, ou você também consegue celebrar esses deuses? Porque você também tem uma devoção a Janus. Essa devoção se expandiu dentro do trabalho com o pessoal da tribo?
Não, minha devoção a Janus é uma coisa extremamente pessoal. E eu honro a Janus, eu falo que eu honro a Janus todos os dias que alguém me chama pelo meu nome, né? E eu fico muito contente para ele me permitir que isso aconteça. Mas as minhas honrarias a ele acontecem todo domingo, porque é quando começa o calendário. Então, é uma coisa extremamente pessoal e muito forte, porque em muitos momentos eu tenho lembranças e vontades e que não são minhas, mas eu tenho total consciência que eu estou acessando o registro acástico de quando haviam as celebrações de Janus no Mediterrâneo. Então, é uma coisa muito bonita de se ver e é uma coisa muito gostosa. Essa vivência que eu tenho com ele é uma coisa muito prazerosa e me integra muito, porque Janus também trabalha a questão da ordem e do caos, mas de uma forma diminuta. Ele traz muita questão da prosperidade. Como eles me falaram uma vez, é o senhor das grandes colheitas, é o senhor das fartas colheitas. Então, ele abençoa todas as fartas colheitas, independente da classe social da pessoa que está levando aquilo a ele, pois todos merecem ser honrados porque é de esforço de todos.
Então, você quer dizer, ele atua mais no microcosmo, ou pelo menos mais nas questões dentro da esfera mais mundana. E aí, para o acesso cósmico, você tem os dragões?
Exatamente. Janus trabalha para mim na minha questão do dia a dia. Ele está comigo no meu tete a tete, no meu, na minha semana, nas minhas questões sociais, na minha questão aqui, nas questões mais cósmicas, quando o bicho pega muito, quando a situação está muito densa, aí eu trabalho diretamente com os dragões para me dar esse alicerce. Janus, ele me dá uma leveza no viver. Os dragões, eles me dão apoio e força para, por exemplo, não surtar nos dias de hoje.
Que bom, né? Você falou, que bom ter esses alicerces. Você falou que tem esses dragões de Saturno trabalhando na questão do coronavírus. E
Isso.
eu imagino que tenha dragões relacionados a questões de cura. No trabalho
Existem.
pessoal existe, a pessoa pode. Quem trabalha com Dragon Magic tem como chamar diferentes tipos de energias para atuar em diferentes áreas?
Quem trabalha na Dragon Magic, dependendo da área que ela está, ela pode escolher uma linha de trabalho específica, como eu trabalho com a proteção das pessoas, né? Então, tenho muito mais contrato com dragões de Marte, dragões de Saturno, dragões de Júpiter, onde a minha energia de guardião, ela é mais aceita e mais desenvolvida. Mas pessoas que trabalham com uma questão mais terapêutica, essa questão mais cálida, essa questão de cura, pode trabalhar aqui na quarta dimensão com dragões do oceano, dragões de água, pode trabalhar com dragões lunares, pode trabalhar com os dragões de Vênus. Ou, se nós quisermos elevar um pouco mais, a gente pode trazer a vibração dos dragões de Kuan Yin, que ela já tem um dragão que trabalha com ela nas questões mitológicas, porque esse dragão permite que ela caminhe ele. E ela, a pessoa pode trazer essa vibração dessa cura, dessa maternidade também, porque Kuan Yin é a senhora do bom parto. E esse dragão traz essa questão de auxiliar os partos e ter crianças com saúde nos dias de hoje. Então, existe sim a possibilidade da pessoa me trabalhar essa questão de cura através da energia dos dragões. Também existe a possibilidade da pessoa trabalhar uma questão de mais prosperidade, trazendo mais energia de um dragão solar, de um dragão de Júpiter, para ter bons negócios no dia a dia. Ou para nós, que somos pessoas do meio da comunicação, trazer a inspiração dos dragões de Mercúrio ou os dragões de Ar para que eles soprem boas ideias no nosso dia a dia. Tudo isso é muito possível através da Dragon Magic.
Para a gente ir encerrando, então, o que que você diria para alguém que nem você, que recebeu aquele oráculo, a dica do oráculo, né, do tarô com dragões, que teve essa coisa, começou a ver essa palavra dragão, começou a ver imagem, começou com taquicardia, né? O que que você diria também o Janus de hoje para o Janus que teve a primeira vez aquele tarô nas mãos, né? O que que se diria para uma pessoa que começou com esse encantamento?
Os Janos de hoje diria para os Janos de 15, 16 anos atrás, se dedique mais, né? Mas, e ele também diria, se entrega muito, porque vale muito a pena, sabe? E se você sente essa sensação desse dragão, se você sente uma sensação de pertencimento na qual você não se encaixa, que você faça parte de outros grupos e você está lá, mas ao mesmo tempo você sente que você não está, e que muitas vezes aquelas divindades que são trabalhadas, aqueles seres mitológicos que são trabalhados, muitas vezes não correspondem àquilo que você realmente compreende, te preenche, busque esses seres mitológicos, busque os dragões, busque os unicórnios, os grifos, as nereidas. São seres primordiais que eles estão aqui para auxiliar a gente a ancorar a nossa magia e a nossa espiritualidade com muito amor e muita fé, para que a gente passe por esse momento de reciclagem e turbulência do mundo de uma forma muito mais lúdica e muito mais consciente.
Uma mensagem bem bonita, né? Para a gente encerrar. Gostei.
Eu me inspirei agora, não imaginava que fosse ser assim.
Na verdade, é o plano espiritual que está nos ajudando, né? Pelo...
Então, acredite em você antes de tudo e procure aqueles que vibram na mesma direção que você.
Muito bom. Janos, muito obrigada.
Eu que agradeço o convite, eu fico extremamente feliz, extremamente honrado de estar aqui. E não tenho palavras, eu fiquei em muitos momentos extremamente emocionado. Então, mil, mil, mil gratidão. Só isso que eu falo. E deixa contato?
Pode
Deixa
deixar contato.
Instagram? Então, caso queiram, eu não tenho Face, mas vocês podem me procurar no Instagram, só jogar Janos o Guardião. E estou por lá. Tem alguns videozinhos com algumas meditações sobre dragões também no Instagram. Vocês podem estar olhando à vontade. Fiquem à vontade, me contem as suas histórias. Eu, como bom jornalista, adoro ouvir as histórias das pessoas. Isso me fortalece e me encanta.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.